As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foi um dos piores dias dos últimos meses no que ao Médio Tejo diz respeito. Foram detectadas 21 novas infecções Covid-19, 6 das quais no concelho de Ourém, 3 em Constância, Tomar e Torres Novas, 2 em Abrantes e Alcanena e 1 no Entroncamento e em Mação, numa globalidade regional de 13.328 contágios, dos quais 227 ativos. O número de altas, 12.737, voltou a não ter alteração, assim como as mortes associadas a esta doença, num trágico total de 379 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém é agora o concelho com o maior número de casos positivos, num total de 50, seguindo-se Abrantes com 48 e Tomar com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.113 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 50 infecções ativas. Tomar, 2.555 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 29 infecções ativas. Torres Novas, 2.047 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 25 infecções ativas. Abrantes, 1.665 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 48 infecções ativas. Entroncamento, 1.143 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.066 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 14 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, 440 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 5 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 282 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Cerdoal, 205 casos, 195 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas e Constância, 202 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, têm 25 infecções ativas.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e com a colaboração da GNR da Golgã, deteve um homem de 28 anos de idade suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido neste 6 de julho, numa freguesia do município golganense. O homicídio ocorreu no contexto de desavenças motivadas por questões passionais, tendo o autor, após discussão entre ambos, estrangulado a vítima, um indivíduo de 43 anos de idade. O agressor abandonou o local do crime, tendo sido localizado mais tarde pela GNR daquela localidade. Autor e vítima residiam na mesma casa e eram ambos trabalhadores agrícolas. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou um aviso à navegação. Caso os conselhos que fazem parte da Tejo Ambiente não se alinhem, então a autarca será a primeira a propor a saída do município navantino daquela empresa. Estas declarações, proferidas na recente Assembleia Municipal de Tomar, visaram, desta forma, outros conselhos que fazem parte da administração da Tejo Ambiente, ainda que Anabela Freitas não tenha especificado quais os territórios em causa. Mas ficou o aviso.
Temos identificado quais são os pontos mais críticos, porque os seis concelhos não são iguais, têm realidades diferentes. Mas se queremos uma empresa que tenha tratamento igual para os seis, há concelhos que têm que perceber que as regras são para cumprir. E se as regras não forem para cumprir, a primeira pessoa a tomar e a propor à Assembleia Municipal de Tomar a retirada da Tejo Ambiente será eu. Não é possível termos uma empresa criada, e eu acredito na empresa, acho que é o caminho correto, só assim é que conseguimos ir buscar investimento, só assim é que ganhamos escala, só assim é que ganhamos massa crítica, mas têm que estar todos com a mesma regra. Eu não posso ter um conselho com umas regras e o conselho de Tomar não ter essas regras. Ou outro conselho qualquer. Há aqui também, não escondo, um problema de alinhamento que tem que ser um alinhamento político dentro da Tejo Ambiente para que as coisas entrem nos eixos. Aquilo que vos estou aqui a dizer, e eu sei que isto está a ser público, aquilo que vos estou aqui a dizer já o transmiti dentro da Tejo Ambiente. O caminho que se fez Os SEMAs não estão encerrados, mas mesmo que tivessem, internalizávamos na autarquia. Não temos problema nenhum nisso. Ou, até para a questão do estudo de viabilidade económico que está neste momento a ser feito, é importante que estejam todos alinhados. É porque não podemos estar a alterar EVFs ano após ano. Tem de existir um alinhamento perfeito. Se não existir, pá, desculpem, serei eu a primeira a propor-vos aqui, Assembleia Municipal Extraordinária, meus senhores, o ponto de situação é este e vamos-te livrar, a propor a saída.
Um homem de 63 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Mágoas pela prática de incêndio rural. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da GNR refere que, no seguimento de uma denúncia de um incêndio num terreno agrícola, os militares deslocaram-se para o local, tendo conseguido identificar e deter o suspeito. Após diligências policiais, foi possível apurar que o indivíduo estava a manusear sinalizadores marítimos, tendo um explodido inadvertidamente e deflagrado o incêndio, que resultou numa área ardida de 2.500 metros quadrados, composta por mato e pastagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 28 anos de idade, operário de construção civil, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, praticado com objeto cortante, ocorrido na zona de Leiria. Na sequência de uma discussão com a sua companheira, o indivíduo desferiu um golpe na cabeça da vítima com recurso ao objeto cortante. A mulher teve necessidade de receber assistência hospitalar. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à identificação do suspeito, tendo-se procedido à sua detenção em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Leiria. O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.
Rádio R, informação.
Cerca de 150 pessoas marcaram presença na apresentação pública de Francisco Tavares e de João Martins como candidatos do CDS-PP e da coligação Tomar Queremos Responder à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, respectivamente. A sessão decorreu na Várzea Pequena, perto do Coreto, e contou com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, assim como de Fernando Caldas Vieira, candidato à Câmara de Tomar, para além de outras individualidades ligadas à política local, de onde sobressaíam três dos atuais quatro elementos ligados ao Partido Social Democrata que têm desempenhado as funções de vereadores, caso de Célia Boné, Luís Ramos e Francisco Madureira. Por ocasião das intervenções, registro para as palavras de Francisco Rodrigues dos Santos, que se confessou surpreendido com a moldura humana presente, deixando os maiores elogios para Francisco Tavares, ele que é o secretário-geral do CDS.
Que para mim seja sempre emocionante falar-vos do Francisco Tavares. E creio que para todas as pessoas que aqui estão, hoje reunidas, nutrimos por ele um carinho e uma amizade muito grandes e um sincero respeito pelo seu caráter, que é o espelho da alma, pelos seus valores, pela sua seriedade e pela forma humilde com que se entrega a cada missão que desempenhou na sua vida. Eu conheço o Francisco Tavares há muitos anos. Conheço desde os tempos da Juventude Popular, onde também foi secretário-geral daquela organização, lugar que hoje ocupa o Tomás Amar Monteiro, foi também vice-presidente da Juventude Popular e hoje é o nosso grande arquiteto, o general das nossas tropas, o grande gestor do nosso partido, que com bons resultados financeiros e de organização da estrutura tem conduzido um partido com a dimensão do CDS Partido Popular.
O candidato do CDS-PP e da coligação com o MPT e com o PPM à junta urbana é assim João Martins. O cabeça de lista disse estar preparado para este desafio, respondendo a quem possa olhar para a sua idade como fator menos positivo.
E qualquer um de nós, naturais de Tomar, sabem a que me refiro. Aquele sentimento inexplicável de regresso, de presença, de partilha e de amor que sentimos cada vez que voltamos a Tomar. A nossa casa comum, o edifício que todos estimamos em sã convivência. Tendo em perspectiva o que nutro pela cidade, sempre procurei envolver-me associativamente de forma a acrescentar algo à nossa terra. Fazer algo pela urbe, deixar a minha marca positiva na evolução sustentada das nossas gentes. Sinto que a freguesia precisa, essencialmente, de uma nova dinâmica, de um novo ritmo, de um novo empenho, de uma grande dedicação e, não menos importante, de estabilidade, para poder concretizar os anseios e as necessidades dos seus fregueses de todo e de cada um de nós. Por outro lado, tenho a perfeita noção que este desafio comprometeria profundamente a minha vida pessoal e profissional. Daí ter ponderado muito bem neste dilema que se me colocava. No fim, o sentimento falou mais alto. Trabalhar de e para a comunidade a que pertencemos é um dever de todos os cidadãos responsáveis.
Francisco Tavares, candidato à Assembleia Municipal de Tomar, fechou o período de intervenções. Entre elogios ao presidente do CDFPP e a João Martins, ficaram reparos à forma como o Conselho tem sido conduzido nos últimos anos.
Sobre o funcionamento da Câmara, também há muito a dizer. Os socialistas são pródigos em transformar autarquias em grandes centros de burocracia. Ao contratarem amigos, familiares e companheiros partidários, criam uma rede entrecolar de votos que utilizam para se manter no poder à custa do erário público. Para além disso, são também mestres em fazer investimentos de forte impacto visual, ainda que sem uma estratégia por trás deles. São especialistas em propaganda, em tecnocracias e muito pouco transparentes em procedimentos internos. E nada poderia ser mais errado e é urgente limpar a casa destas técnicas socialistas. Sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Tomar. E a Assembleia Municipal é um órgão essencial para cumprir o desígnio de crescimento do nosso Conselho. Não só pela sua vertente fiscalizadora do Executivo Municipal, mas também como incubadora de ideias e de propostas que permitam ao Conselho evoluir. Infelizmente, tenho a certeza que muitos destes tomarenses que aqui estão não sabem, não acompanham o trabalho da Assembleia Municipal, não sabem quando reúne, não sabem o que lá é discutido e tenho muitas dúvidas que saibam quem são os nossos eleitos. A avaliar pelas Assembleias Municipais que participei, tanto neste mandato como nos anteriores, percebo perfeitamente o afastamento e a descrença.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, reuniu com o Diretor de Operações de Transporte e Distribuição do CTT, Nuno Marques Neves, a quem transmitiu os problemas que têm ocorrido no Conselho de Abrantes, nomeadamente a demora na distribuição do correio, não só na área urbana, mas com grande incidência nas freguesias rurais, causando grandes transtornos à população. Avança um esclarecimento da autarquia. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERTE, é referido que o responsável do CTT comprometeu-se a fazer um reforço com mais recursos humanos para que nas próximas semanas a situação esteja regularizada, bem como, informou, que estão a tomar medidas para minimizar os respectivos atrasos na entrega da correspondência. Entretanto, a ERTE falou com Manuel Valamatos, fez um ponto de situação sobre este dossiê.
Nos últimos meses, de facto, temos sentido a preocupação das pessoas e a manifestação do desagrado com a chegada da correspondência do CTT. E é um facto, quer as pessoas individualmente, quer as nossas empresas, têm-se manifestado de facto com esta situação que lamentamos, porque na verdade é um serviço importantíssimo, deixou de ser uma estrutura pública, mas não deixa de ser um serviço importantíssimo para as nossas populações. E na verdade desta reunião foi muito evidente também o próprio descontentamento da própria administração, que diz, e neste caso particular o Dr. Nuno Marques Neves, portanto, que é o Diretor Nacional das Operações de Transporte e Distribuição do CTT, entende que de facto existe uma ausência de recursos humanos em Abrantes, que depois acaba por também ter influência em Constância, no Sardual e no Gavião, e o que é urgente, digamos, colmatar com a entrada de mais recursos humanos para dar a resposta às necessidades que são muito evidentes. E também, de acordo com este Diretor Nacional, entende-se que o CTT tem que tomar aqui medidas para mitigar os respectivos atrasos na entrega da correspondência. E é isso que nós desejamos que aconteça urgentemente. e rapidamente, naturalmente. Portanto, pretendemos e gostaríamos que fosse cumprido esta vontade também por parte do CTT de incorporar novos recursos humanos na empresa e aqui, particularmente aqui em Abrantes, para que, digamos, consigam colmatar o déficit de recursos humanos existentes. Aliás, também pude reunir com o sindicato dos sindicatos e alguns trabalhadores representantes dos carteiros aqui em Abrantes, e o que pude constatar foi que, na verdade, o que os próprios carteiros estão a reivindicar é precisamente mais colegas de trabalho para que se possam dar uma resposta com responsabilidade à nossa comunidade. E eu desejo, nós desejamos que rapidamente esta situação possa ser, digamos, ultrapassada.
O restaurante Desafiar-te já abriu portas ao público. Está em causa, desta forma, uma aposta no setor da gastronomia, com aposta na cozinha portuguesa e na africana, assim como na doçaria tradicional. O Desafiar-te fica situado na Rua Fábrica da Fiação, junto ao pavilhão e ao Estádio Municipal de Tomar. A reportagem da ERTE esteve presente na abertura oficial e falou com Ernesto Caçanga, que é também o chefe, e começou por abordar a razão da escolha do nome para este novo espaço.
Porque é um desafio e já trabalhei em muitos restaurantes e o meu sonho era um dia abrir um restaurante também. Mas como não tive possibilidade de concretizar esse sonho, depois apareceu um sócio que fez-me esta oferta e eu aceitei. Isto é um desafio, não é? E os desafios temos sempre a concretizar. Neste momento, como estamos numa pandemia, pá, tivemos que arriscar. E eu acho que isso dá-nos valor. É uma luta que nós vamos ter.
Nesta fase já estão aí com muita gente a procurá-los, não é? Falemos um pouco das ementas que vocês vão ter aqui disponíveis.
Vamos ter a ementa, é a ementa que eu normalmente fazia antes. E vamos ter novos pratos, vamos inovar mais. E o meu forte aqui vai ser o leitão. E a minha comida africana, que isso não pode faltar.
Em termos de ofertas também ao nível da doçaria, etc., também vai ser uma aposta vossa, não é?
É uma aposta nossa, sim. Vamos ter, estamos em Tomar, vamos ter fatias de Tomar, vamos ter beija-me depressa, e vamos ter doçarias também de Lisboa, para variar um bocadito. Precisamos de variar, e isso faz parte.
Vocês vão ter também alguma animação musical dentro do restaurante, não é?
Sim, vamos ter fados, vamos ter música ao vivo, como já perceberam. Vamos ter variedades, artes contemporâneas. Vamos ter muita coisa, vamos ter muita coisa. É surpresa, é um desafio.
Em termos de horários, e como é que vão funcionar?
Horários, neste momento vamos funcionar de manhã e à tarde. Vamos estar sempre aberto. Um dia de folga, para o pessoal também descansar.
E qual é o dia de folga?
Vai ser à quinta-feira. Assim, neste momento, como temos a pandemia, vamos reduzir mais ou menos o horário. Mas, pronto, isto até meia-noite.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
A propósito da recém-editada polémica relativa a um braço de ferro entre o Ministério da Educação e uns pais de Famalicão, em que este se opõe a que os filhos frequentem as aulas de educação para a cidadania, em que há razões e argumentos de parte a parte, em que basicamente o Ministério argumenta da legalidade, da obrigatoriedade de frequência desta unidade curricular, e os pais argumentam do direito de darem a educação que entendem como melhor aos seus filhos, e sem que haja interferências de cariz ideológico por parte da escola. Existe entre nós alguma confusão entre o que é educação e o que é ensino. Educação é o conjunto de todas as bases para que uma pessoa tenha o conhecimento e a aprendizagem suficiente para poder viver em plenitude na sociedade. Ela engloba uma diversidade de coisas, entre elas o ensino. A educação é algo amplo que define o comportamento e o conhecimento de um indivíduo. O ensino é uma forma de transmissão de conhecimento sobre determinadas matérias. A educação das crianças e jovens é, por direito natural, um dever dos pais, ou quando estes falham, de quem os substitua, sendo consequentemente um direito dos pais. Os pais devem ter condições e empenhar-se na educação dos filhos. Tipicamente fazem-no com gosto, sabendo que têm falhas e reveses. A educação refere-se essencialmente aos valores humanos e sociais. Ela é feita principalmente na família, não apenas na escola, mas muito fora dela. Os pais, no que respeita à educação e ensino, socorrem-se da escola, sem que, numa sociedade em que os pais estão pouco tempo em contacto com os filhos, o projeto educativo da escola é relevante para que estes façam as suas opções e sigam critérios de educação. À escola não compete doutrinar e massificar, tentando substituir-se aos pais na sua função educativa. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo no âmbito da comunidade aonde se integra. A cidadania pressupõe todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. O indivíduo que vive na cidade, que aí participa ativamente nas diversas ações comuns e das decisões políticas. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Os direitos pressupõem a existência de deveres. Há direitos porque existem deveres. A cidadania pressupõe o exercício de deveres e de direitos, no respeito pela dignidade e pessoa do outro cidadão. Parece assim que o Ministério da Educação, que talvez devesse chamar do ensino e não da educação, está a sair mal na fotografia, porque a abusar e a extravasar as suas obrigações enquanto promotor do bem comum, entrando em doutrinação e propagação de ideologias que são as dos seus dirigentes, mas que não são comumente aceites. O que se ensina nas escolas, às nossas crianças e jovens, deve ser aquilo que é comumente aceito como útil e válido para a sua formação, não colocando em causa as ideologias, filosofias, preceitos religiosos e afins que os pais e as famílias preconizam como bons. No futuro, conforme vão ganhando capacidade e autonomia, conforme se vão tornando adultos, já os jovens com responsabilidade irão assumindo opções nestes campos, eventualmente diferentes das dos pais. Como se diz por aí, deixem as crianças em paz.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.